Fala, galera, mais episódio aqui do Giants Cast começando. O período aí, a gente, sem episódios, né? Peço, começando já, antes até de jogar a bola pro Iago, queria pedir desculpa para vocês. Até foi uma culpa mais minha, até vou assumir isso. Minha responsabilidade de não ter tantos episódios ao longo da temporada, né? Eu admito para vocês que foi pra mim por volta de horário da minha parte, falta de programação que eu não tive muito bem, e também pouca motivação, sendo bem sincero com vocês, com o time. O time não estava me dando muitas alegrias, até mesmo a página, eu nem estava cobrindo tão bem assim a equipe mais, porque eu estava desanimado com o David Gettleman, com o Joe Judge, eu não vi nenhuma motivação mais, mas agora a cobertura voltou com tudo, que mudou tudo, né? Saiu o Joe Judge, saiu o Gettleman, a gente vai falar um pouco, e mais uma vez, mais uma temporada, a gente pode dizer, de podcast aí. Tô aqui mais uma vez com o Iago, do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, voltamos com o podcast. E quem não se desanimou, né? Diante desmotivou todo mundo nessa temporada. Chegou o fim dela, todo mundo sabia que o Gettleman ia sair. Já foi tarde. Só que com a notícia que o Jude, na segunda-feira, poderia ficar, aí o desânimo foi geral, mas ainda bem que foi solucionado e ainda tem esperança, né, do Giants voltar a ser aquela franquia que sempre foi.
Exatamente, vamos torcer. A gente está esperando isso. E as notícias são animadoras, a gente vai falar daqui a pouco, já sobre o que está rolando, né? As entrevistas para a GM estão acontecendo aí desde a última quarta-feira, no dia 12, que a gente está gravando esse podcast no dia 14, na sexta. A gente vai falar disso já já, mas antes a gente vai fazer primeiro um balanço da temporada, né? Eu até coloquei aqui na nossa pauta que a gente fez. A defesa, no geral, eu gostei. O Patrick Graham, acho que fez um trabalho ok. Ainda mais se a gente botar na ponta do lápis que a gente não tinha linebacker, principalmente middle linebacker. Eu até coloquei isso na página, acho que o Iago concordou. Outras páginas do Giants concordaram comigo. A gente assinou no final da temporada com o Geno Smith, que foi cortado do Cowboys, foi cortado do Packers. E ele chegou no Giants, assinou com o Patrick Scratch, Practice Scratch. Foi promovido para o roster e virou de uma hora para outra para o melhor linebacker do Giants, na minha opinião. Teve a lesão do Blake Martinez e ainda mais também sem Ed Rusher, né? A gente não tinha muito Ed Rusher e mesmo assim eu acho que o trabalho do Patrick Graham no geral foi decente, a gente pode dizer, né, Iago?
Cara, o Patrick Graham é um absurdo de coordenador defensivo. E o Giants tem que segurar ele. Se a gente parar pra pensar, a gente perdeu o nosso melhor linebacker, que foi o Blake Martinez no início da temporada. Nosso pass rush, mesmo com o Ojulari fazendo uma ótima rookie season, não é aquilo tudo. E mesmo assim ele conseguiu fazer a defesa performar bem. E a gente só não teve muita. A gente teve derrota constrangedora, mas só não foi mais por causa da defesa. A defesa
Exatamente.
segurava até onde dava. Muitos jogos que a gente tomou mais de 30 pontos, 20 e poucos pontos, foi quando a defesa cansou e aí não tem jeito, né? Nenhuma defesa aguenta jogar o jogo todo segurando o ataque, segurando o jogo. Daí chega uma hora que o ataque adversário começa a correr, a defesa começa a cansar e a gente começa a tomar ponto. E aí é mais culpa do ataque do que da defesa, por incrível que pareça.
Exato. Tenho que fazer. Também concordo plenamente. Um ponto positivo que eu gostei muito foi o Ojulari, o rookie, né, que a gente escolheu na segunda rodada na pick 50. Se não me engano, ele terminou com 9 sacks na temporada. Isso é bem animador. Vamos ver aí com a nova defesa o que vão fazer. O Aaron Williams, mesmo com lesão no braço, né, até falaram que ia ficar de fora, ele conseguiu jogar, acho que todos os jogos da temporada mais uma vez. Eu acho que ele não perdeu, acho que nenhum jogo. Ou então, sei lá, talvez tenha perdido um jogo ou dois no máximo na carreira dele por lesão. Isso é bem também significativo, eu diria, né? Isso mostra que o jogador está empenhado. Mas aí, mudando um pouco de assunto, né? Agora para o ataque, foi uma completa zona, né? Foi uma bagunça do início até o final da temporada. Não tem nada que a gente pode tirar de positivo. Talvez uma evolução do Andrew Thomas, mas tirando isso, eu acho que não tem nada, né? Daniel Jones continuando sendo bem irregular. A gente não consegue falar que ele é o nosso QB titular, principalmente pelos problemas de lesões, que mais uma vez acabaram com a temporada dele mais cedo por causa disso, um problema no pescoço. Nossos coordenadores ofensivos, Jason Garrett, ele foi demitido e depois veio o Kitchens. A gente pensou que ia melhorar, continua até pior, eu diria, ficou até pior. e depois com Mike Glennon e Jake Fromm também. Foi algumas partidas assim vergonhosas que a gente viu assistir. Parecia que eles nunca tinham jogado de quarterback antes, né?
Cara, é surreal. O Daniel Jones, ele deixou o time na mão nas três temporadas até agora que ele fez. Ele já em campo não é o que a gente espera e faz a gente depender de Colt McCoy ano passado, ano retrasado, ano passado agora, nessa última temporada, Mike Glennon, Jake Fromm, que não tem condição nenhuma de ser quarterback na NFL. E o ataque é um desastre completo. Com Daniel Jones ou sem Daniel Jones. A imprensa lá passa pano pra ele, um absurdo. Ah, pede desculpa pro Daniel Jones, que sei o quê. O ataque com ele era ruim, já era ruim, não tem o que falar. Não fazia 20 pontos por jogo. Sem ele é péssimo. A OL do Giants perdeu o Nick Gates e só o Andrew Thomas salvou praticamente, só. Que talvez seja o nosso jogador mais sólido da temporada, foi o Andrew Thomas. O Saquon Barkley é um desastre completo no jogo. Ele não consegue performar. As lesões, eu sinto infelizmente que as lesões acabaram com a carreira dele, que é um jogador talentosíssimo. O Booker, por exemplo, foi melhor que ele, mais eficiente que ele na temporada.
Isso é bizarro.
A gente pagou uma fortuna pro Golladay. Selecionou o Kadarius Toney na primeira rodada do draft. Os dois terminaram a temporada sem touchdown. Então, é surreal. Surreal isso. Não tenho o que falar. O ataque do Giants é um desastre completo. Eu assisto outros jogos. E, porra, nem vou subir o sarrafo falar de Rodgers, Mahomes, não. Vão pro Texans. Draftaram o quarterback na terceira rodada. E, porra, eles fazem ponto, fazem mais de 30 pontos, que não sei o quê. Pra gente passar de 20 pontos é um sacrifício. Parece que a gente tem que jogar 5 jogos pra passar disso. Tem outros times, porra, até inferiores em talento que a gente, que consegue fazer isso tranquilamente. Parece que a gente joga outro esporte. É surreal.
Não, bizarro, bizarro. É, passamos vergonhas em vários jogos e, que nem você falou, mais uma vez falando, a gente só não passou mais por causa da nossa defesa. Sempre bom lembrar isso. E aí, após isso, né, a gente
só teve aquela...
Fala, fala.
Que o ponto positivo no Giants na temporada é Andrew Thomas, o Ojulari, Xavier McKinney, a consistência do Adoree Jackson e o Leonard Williams com lampejo. De resto, nada. Nada.
Verdade.
Nada.
Concordo.
Sem contar que a gente paga uma fortuna para um Panther fazer um trabalho horrível daquele. É surreal.
E eu vou te falar uma coisa, o Gano melhorou, mas ele teve alguns erros também na temporada que a gente não se espera dele, né? A gente vai dar um crédito, porque eu considero ainda ele um dos melhores da NFL, mais regulares, mas ele também teve alguns erros assim que não é muito comum, né? Então já é algo pra gente também ficar de olho, porque o Giants renovou com ele e a gente também não paga algo barato pra ele, se eu não tô enganado, não. Paga, assim, um valor bem alto pra um kicker assim da NFL, eu diria até.
Sim, eu gosto do Gano, eu acho ele muito bom kicker, mas ele não teve a excelência que teve. Ele não teve uma temporada ruim, mas não teve,
exato,
a excelência que teve no ano retrasado, né?
Concordo plenamente. E agora, né, vamos falar primeiro o que aconteceu, né? A gente teve aquele jogo, a gente perdeu pro Bears a penúltima semana, se eu não estou enganada, né, da temporada regular, e após isso a gente foi derrotado. Após isso, o Joe Judge deu uma entrevista de coletiva. Em uma das respostas, ele usou mais de 11 minutos na resposta. Foi algo assim bizarro. Jogou o Pat Shurmur debaixo do ônibus. Falou que tem jogador que está em outros times que implorava que queria estar de volta no Giants. Jogador que ia lá virar free agent e já estava indo no escritório dele pedindo para renovar. Falou várias coisas. Criticou o Ron Rivera lá em Washington, falou que o time deles, a gente não é um time que fica brigando na sideline. Isso aconteceu, né, com o Washington no jogo contra o Dallas, se eu não estou enganado, que dois jogadores tiveram um desentendimento, que é algo totalmente normal numa partida, eu diria. Mas ele quis falar isso, né, meio que, sei lá, não sei. Isso foi um dos motivos que fez ele vir a ser demitido. E também, após isso, né, confirmado após o jogo de Washington, foi no domingo, na segunda-feira, o Dave Gettleman oficialmente se aposentou da NFL. O que você achou desses movimentos, Thiago? O Joe Judge até demorou um pouco, né? Teve esse negócio do Bears, aí também teve o jogo contra o Washington, que a gente não foi bem também, passamos vergonha. Teve o lance duas jogadas seguidas de QB sneaks, sendo para nós, tipo, a gente estava lá atrás, e ele chamou duas vezes QB sneaks, tipo, meio que desistindo já do time, meio com medo, mais uma vez, né? E mostrou ser um técnico bem medroso. responder essas duas temporadas com o Giants. Isso tudo meio que foi a gota d'água, a gente pode dizer, esse conjunto de coisas. E ele foi demitido na terça-feira, se eu não estou enganado, e o David Guerin na segunda. Qual o balanço você faz da demissão deles dois?
Cara, o David Guerin já foi tarde. Foi um fracasso total no Giants. Total. Ele deixa a franquia pior do que quando ele chegou. Ele não cumpriu promessa alguma. A gente sabe que a mentalidade de futebol dele, futebol americano dele, é retrógrada. Mas nem na mentalidade dele ele conseguiu fazer a franquia andar. Horrível, um trabalho horrível. Já tinha que ter sido demitido. E seria o fim do mundo se a gente deixasse um draft tão promissor quanto esse para nós. Pô, a gente tem tanta lacuna para preencher, muitas piques na mão dele. Então, já foi tarde, deveria ser demitido e não aposentado. Deveria ser demitido o Jerry Reese. Que, porra, anos e anos de franquia, tem uma história dentro do Giants. Campeão de Super Bowl pelo Giants. Não teve nem metade da cerimônia que o David Guerin manteve, até com família lá no último jogo. Com família lá, tirando foto e tudo. É surreal, surreal. Um fracasso completo. Cara, o Joe Judge, ele pode ser até vir um técnico daqui uns 10 anos e tal. Mas ele não estava nem um pouco preparado para ser técnico da NFL. Ele nos deu uma falsa esperança na primeira temporada, com aquela liderança dele, com palavras rígidas e tal. Mas isso nunca se mostrou dentro de campo nessa segunda temporada. Pelo contrário. Um time muito mal treinado. Ele pedia timeout. Porra, inadmissível, inacreditável.
Desafios também, né? Alguns desafios dele. Totalmente, né? Tipo, parecia que ele não sabia as regras, tá ligado?
Bizarro. Sim, parecia que ele era um amador ali no meio da maior liga de futebol americano do mundo. Então é surreal. Pô, aqueles dois sneak que ele deu no jogo contra o Washington, já deveria ser demitido ali.
Sim. Já foi falado, né, que quem chamou essas duas jogadas foi ele, não foi o Fred Kitchens.
Sim, sim, é
ele que chamou as duas jogadas. Então foi ele que chamou no ouvidinho lá do quarterback essa jogada, que é um absurdo.
Sim, surreal. A disciplina que ele tanto cobrava em nenhum momento teve, pelo contrário, o time era totalmente indisciplinado. A gente perdeu para o Washington no início da temporada por indisciplina. Pô, não tem o que falar. Ele era covarde, o Joe Judge não jogava para ganhar. Ele jogava para perder de pouco. Ele era covarde. Covarde mesmo. Isso atrapalhou ele. Sem contar o que você falou aí, né? Que ele passou 11 minutos dando resposta. As desculpas dele eram absurdas. Era desculpa de técnico perdido, aquele técnico. A gente sabe no futebol brasileiro que quando começa a dar desculpa em coletiva após jogo, é porque é questão de tempo ser demitido. O Joe Judge estava assim. Quando ele começa a falar, aqui dentro nós sabemos o trabalho que está sendo bem feito, que não sei o quê, que não sei o quê, é porque ele tá perdido e não consegue fazer seu próprio trabalho e foi demitido corretamente, o que dá uma esperança pro Giants. E o Giants precisa disso, cara. O Giants precisa de uma mentalidade nova. Chega de pô, essa mentalidade antiga de futebol americano. O Giants precisa de uma nova mente para comandar os rumos do futebol americano na franquia. Essa mentalidade do John Mara em geral não dá certo há anos. E a gente tá vendo o fracasso que foi a gente no pós-Super Bowl 46 que a gente ganhou. A gente foi pro playoff uma vez. E foi corretíssima a demissão do Judy. Graças a Deus o David Guerin foi embora. Mas isso não vai adiantar nada, não vai mudar se o John Mara prosseguir tomando as rédeas no futebol americano. Ele tem que sair. Ele tem que ser o dono da franquia. Ponto. Futebol americano deixa com quem entende.
Concordo plenamente. Foi uma temporada, acho que mais uma para se jogar no lixo. E também, o pior, eu até fico feliz que o Judge deu essa resposta de 11 minutos e deu esse QB sneak, porque tudo indicava, né? Até saiu notícias, eu até coloquei na página, acho que você também deve ter colocado na sua, que no meio ali o Adam Schefter da ESPN, um dos melhores insiders de NFL, ele colocou que o plano do Giants era trazer novamente para a próxima temporada o Judge e o Daniel Jones. Sendo que ele conseguiu ser tão ruim e fazer tanta besteira que o Giants teve que demitir ele. Porque se ele ficasse quieto, eu acho que ele ainda seria técnico do Giants. Isso até foi bom, eu acho, né? Porque também eu acho que seria uma decisão totalmente errada a gente trazer um novo GM e ele ser head coach. Eu acho que uma das piores decisões, e até saiu ontem, né? Não sei se você viu, ontem ou anteontem, que o John Mara queria continuar com o Judge, porém o Steve Tisch, que é o outro dono do Giants, falou, não, Eu já quis mudança nesse time há muito tempo. Queria uma demissão completa do GM e do head coach. Você nunca deixou fazer. Agora a gente vai ter que fazer isso. Ele pressionou tanto que o Mara concordou. E aí o Giants fez a limpa geral, né? Algo que precisava já há anos, eu diria.
Pô, foi com anos. Anos de atraso essa limpa. Já era para ter feito há muito tempo. Já era para ter mudado há muito tempo. E se o Jude prossegue, limitaria totalmente a escolha dos nossos general manager. Porque, pô, se eu penso, eu sou um general manager, candidato. Se tem um técnico ali que eu não concordo com o trabalho dele, eu não vou para aquela franquia, mesmo a franquia me entrevistando. Qual autonomia que eu vou ter? Sem contar que o Joe Judge queria ter palavra sobre o novo general manager do Giants. Aí imagina, Kevin Abrams sendo general manager com o Joe Judge de head coach. Seria o fim da franquia. Aí todo mundo ia desanimar de vez. Então, ainda bem, foi demitido e que o Giants mude. O Giants precisa de mudança. Mais do que qualquer outra franquia na NFL.
Concordo. E aí, aí teve essas duas demissões, né? E aí o Giants começou a requisitar entrevistas para candidatos para a vaga de GM, né? Que normalmente os times da NFL fazem assim. Eles primeiro pedem alguns nomes para entrevistar de outros times ou até do próprio time. O Giants não requisitou ninguém do próprio Giants, graças a Deus. A gente estava com um medo, né? Que nem o Iago falou. O Kevin Abrams, que é o assistente do GM, era o assistente do GM do David Gettleman, ser um desses candidatos. E até estavam falando que o Judge queria ele, né? Acho que o Iago também falou isso. Mas ele não é nem considerado um dos candidatos e nem vai ser entrevistado. Então isso é uma boa notícia. Em comparação com a última busca de GM que o Giants fez, acho que foi em 2017, após a saída do Jerry Reese, o Giants só entrevistou naquela época quatro nomes, que foi o Gettleman, o Kevin Abrams, o Mark Wars, e teve mais um, acho que é o Lewis Reed, da ESPN, se eu não estou enganado, comentarei da ESPN americana, que também já trabalhou em alguns front offices da NFL. Esse ano, o Giants já aumentou essa lista, agora a lista desse ano, até o momento que a gente está gravando, é de nove nomes. Eu acho que nenhum nome deve ser adicionado, talvez, mas também eles estão montando essa lista desde de segunda ou terça, né, Iago? E até agora nenhum nome foi adicionado. Tu acha que algum nome ainda vai ser ainda aí ou tá mais que definido? O nome do próximo GM vai sair entre esses nove que a gente já vou falar aqui já?
Cara, eu acho que talvez eles possam colocar assim, mas não acho provável não, senão já teriam colocado, né, na lista de entrevistas.
Sim, sim, também acho.
Eu acho que são nove nomes, cinco entrevistados já. E quatro ainda serão. Um vai ser entrevistado hoje, eu acho que o outro amanhã, e dois na segunda.
Uhum. Exatamente. Vou falar dos nomes então. O primeiro deles é o Joe Shen, o assistente do GM dos Bills. Ele foi o primeiro nome que o Giants requisitou para uma entrevista. Ele já foi entrevistado. Ele fez uma entrevista com o Giants no último dia 12, na quarta-feira. Dia 12, você não sei qual semana, quando vocês estão ouvindo, dia 12 de janeiro ele foi entrevistado. O outro nome foi o Ryan Poles, ele é o diretor executivo de play personal dos Chiefs, também já foi entrevistado, ele foi entrevistado no último dia 13 para a vaga. O Ryan Golden, vice-presidente de play personal do Titans, ele foi entrevistado no dia 15, que é o dia que a gente está gravando o podcast.
Agora há pouco.
Exatamente. Já confirmou agora há pouco que fez entrevista com ele. O Monte Osiford, diretor de play personal, também do Titans, vai ser entrevistado ainda no dia 14, que a gente está gravando esse podcast. Ele ainda não foi, mas provavelmente até a noite, a gente está gravando agora de tarde, até lá para a noite vai ser confirmado que a entrevista dele foi feita. O Giants entrevistou no último dia 12 o Adrian Wilson, ele é o vice-presidente de Pro Personal dos Cardinals, ex-jogador da NFL também. O Adam Peters, assistente do GM do 49ers, segundo o rumor de notícias, a entrevista dele vai ser na segunda-feira, mas também pode ser na terça, caso o 49ers ganhe o jogo de playoffs. Porque aí na segunda, se não me engano, tem um jogo do Cardinals e o Rams, que vai ser o adversário deles. Então pode ser que eles queiram que todos o front office tenha apresentação no jogo. A gente não sabe, mas por enquanto a entrevista está marcada para segunda, mas isso pode mudar. O Ron Carter, diretor de personal também do 49ers, a entrevista também estaria marcada para segunda, mas pode ter mudanças. O Quentin Ramsey, vice-presidente de personal do Cardinals, a entrevista foi no último dia 13. E o Joe Rogers, diretor de College Scouting do Ravens. A entrevista dele está marcada para sábado, dia 15, que nem o Iago falou também agora há pouco. E desses candidatos, eu tenho uma listinha aqui dos meus 4 a 5 favoritos. Eu acho que 3, eu acho que está claro, assim, 4 até chega. E também já tem alguns rumores. O que você avalia dessa lista e depois já pode falar aí dos seus favoritos, se você tem algum, que você tá achando?
Cara, eu tô gostando muito dessa lista do Giants, tô gostando muito. O Joe Schoen desponta como favorito, né, o nome mais falado. E, pelo visto, o Ralph Vacchiano, eu acho um insider, acho que foi ele mesmo, lá de Nova York, ele fez uma matéria falando sobre quem seriam os favoritos, suas preferências para head coach. E aí tem um nome que eu tava por muito alto nesse nome, gostando muito, mas já fiquei um pouco restrito. Então vamos lá, o Joe Schoen, assistente general manager do Bills, faz um ótimo trabalho no Bills. Ele teria preferência pelo Brian Daboll, que é o coordenador ofensivo do Bills, que faz um bom trabalho lá. Porém, eu gosto do nome, mas...
Ficou um pé atrás, sendo bem sincero, Iago.
Um pouco um pé atrás. É. Tem o Joe Ortiz do
Ravens.
Do Ravens, que é diretor de play personal lá, que faz um ótimo trabalho também no Baltimore Ravens. O Ryan Poles, tá 13 anos no Chiefs também, é um nome que eu gosto muito. Mas, cara, o Adam Peters, eu queria muito, muito, muito ver ele draftando pro Giants, cara. Muito, muito. Mas após ler essa matéria, eu li que ele tem o Josh McDaniels, do Patriots.
Sim, sim.
Preferência para head coach, aí eu não gosto nem um pouco desse nome. Nem um pouco mesmo. Seria o segundo treinador seguido, né? Da árvore do Belichick.
Do Belichick, exato.
Seria pro Giants. E eu não gosto desse nome, então o meu favorito no momento é o Ryan Poles do Kansas City.
Do Chiefs. Uhum. E aí nessa matéria, se eu não me engano, o do Ryan Poles, nome que foi falado é o Eric Bieniemy, o coordenador ofensivo do Chiefs. E também o Doug Peterson, ex-técnico dos Eagles, né?
Sim, sim. Doug Peterson, campeão do Super Bowl com Eagles.
Exato.
O cara que fez um milagre.
Exatamente.
Mas eu gosto desses nomes também. Acho o Peterson um bom treinador. Não sei se o Eric... Pô, não sei falar esse nome direito. Até
Bieniemy.
Aqui, cara. Bieniemy, alguma coisa assim.
É, Bieniemy.
Bieniemy.
Isso.
Acho um bom nome também, mas... Acho que teriam melhores na lista, mas trabalha com o Ryan Poles, por campeão de Super Bowl como coordenador ofensivo do Chiefs.
Eu acho estranho, Iago, o Eric Bieniemy não ter virado técnico da NFL. O cara que tá aí que trabalha com o Patrick Mahomes, ele já fez, eu acho que, muitas entrevistas para cargo de head coach. E eu acho estranho ele não conseguir a vaga. Não sei se também é de mérito dos times da NFL, né? Que tem esse fator também, né? Até tal, a gente pode até falar mesmo de preconceito de equipes, porque sim, o Eric Bieniemy, ele é negro, né? A gente tem que deixar isso claro. Tem esse fator também que, infelizmente, é bem presente na NFL, a gente tem que ser falado isso, né? O Joe Ortiz, que você falou, né? O candidato para GM que trabalha nos Ravens. Eu gosto dele, mas falaram que ele tentaria trazer o coordenador defensivo dos Ravens para trabalhar, para ser o head coach. Não me anima muito esse nome. Para head coach, eu não tenho nenhum nome favorito, sendo bem sincero, não tem, né? Eu acho que nem eu nem você, a gente vai falar, tem aquele nome que a gente precisa correr para conectar o GM para pegar aquele cara. Não tem aquele nome, aquela unanimidade, né? Não tem. Eu acho que... Eu não vejo nem... Até tem outras vagas para head coach, né? Tem, eu acho que, 7, contando com a do Giants, mas não tem nenhum cara que você fala, não, esse cara é o cara. Não tem o que falar. Tem que garimpar muito... Pra achar um nome assim, né? E tem tempo até na NFL que eu diria que não tem esse nome, sim, sim. Né? Tem um tempo já.
Essa discussão de head coach vai acontecer quando a gente fizer um podcast falando sobre o novo general manager, né?
Exatamente.
Eu gosto do Bieniemy, gosto do Doug Peterson, apesar de ter restrições a esses dois nomes. E tu falou sobre preconceito, eu acho que pode acontecer muito, cara. Porque se a gente parar pra pensar, infelizmente... Tem um treinador só negro na NFL, que é o Mike Tomlin, que pra mim é um dos mais subestimados da história. Ele é um excelente treinador e não tem o valor, não tem o crédito merecido.
Sim,
o Brian Flores foi demitido agora do Miami Dolphins, então só sobrou ele.
Inexplicável também, né? Essa demissão do Brian Flores a gente até pode falar.
Sim, sim. O Brian Flores, que já foi até cotado como nome do Giants. Então,
exato, saiu ontem então, numa notícia aqui.
Infelizmente, que a NFL é uma liga que, entre os donos, pode ter muito preconceito ainda. Isso é muito, muito triste mesmo.
Sobre os meus favoritos para o cargo de GM, eu tenho quase a mesma opinião que o Iago. Eu gosto do Ryan Pulse, do Chiefs. Eu gosto também do Joey Hortz. Eles dois estão no meu top 3, mas o cara que é o meu favorito é o Joe Schoen, que é o assistente do GM dos Bills. Eu acho que ele também, segundo o noticiário, é o favorito para o cargo atualmente. Falam muitas notícias que ele é o cara a ser batido. Ele já foi entrevistado, como a gente falou, e falam que ele foi muito bem na entrevista, que ele detonou na entrevista, e vai ser difícil até tirar o cargo dele, pelo que estão falando. Então vamos ver. Eu gostei muito pelo também que eu vi já notícias de como ele trabalha. Ele usa bastante analytics, né, que fala. Também sabe draftar, né, consegue avaliar jogador. Trabalhou com o Bill Parcells, eu acho que isso é um fator bem importante, porque o Giants leva muito em conta isso, né? O Bill Parcells, inclusive, que contratou ele para Miami, se eu não estou enganado, antes dele ir para o Bills, foi quem contratou e levou ele para o Miami Dolphins, que ele trabalhou no front office também de lá. Então isso é outro fator. Mas vamos ver, eu acho que a lista está muito bem feita. Eu acho que o nome deve ser um desses três, né? Desses quatro, talvez, adicionando o Peters, o Joe Rortz, o Adam Peters, o Joe Schoen e o Ryan Pulse. Eu acho que o próximo GM do Giants vai ser um desses quatro. Você concorda comigo, Ian?
Concordo. São os nomes que despontam como favoritos, né? Não tem como sair dessa. Você falou do Schoen, que, porra, detonou na entrevista, foi bem demais. Muitos insiders falaram isso. E eu acho que é o nome que desponta como favorito mesmo. O importante é mudar a mentalidade da franquia. E eu acho que esses nomes que estão sendo mais falados são desse nível. Então, o importante é o Giants estar bem qualificado na posição de General Manager, coisa que há 4 anos a gente não estava.
Exatamente, concordo plenamente. Então, acho que tem mais algo. Ah, a notícia que eu ia falar, né, do Brian Flores, e a gente comentou aqui rápido, é que ontem saiu uma notícia, né, ontem, no dia 13, que a gente está gravando, na data, né, do dia 13, saiu uma notícia que o Brian Flores, que é do Brooklyn, né, cresceu e nasceu na cidade de Nova York, ele priorizaria o trabalho de head coach do Giants, porém, também já saiu ontem, o Houston Texans demitiu o técnico dele, e já estão falando também que o Brian Flores é um forte candidato para ele trabalhar lá. Inclusive o GM deles é o Nick Casserio, que trabalhou com ele há muito tempo no Patriots. Eles já se conhecem há muito tempo. E também, se eu não me engano, o candidato para, além do Brian Flores, para ser técnico do Texans, é o técnico de linebackers do Patriots, que ele é praticamente o coordenador defensivo do Patriots, teoricamente, né, alguns dizem e tal. Então vamos ficar de olho nisso, mas eu acho que o head coach ainda vai demorar para a gente saber. Eu acho mesmo que, como o Mara também falou numa coletiva que ele deu essa semana, o GM que vai liderar a busca pelo novo head coach. Isso eu acho muito importante. Deixa o cara que chegar novo aí, ele escolher com quem ele quer trabalhar, o cara de confiança dele, montar a comissão técnica dele. E eu acho que assim, eu acho que boas notícias, eu acho que momentos melhores vão vir pro Giants, né, Iago?
É isso que a gente espera. A gente espera que o John Mara não fique só nas palavras também, né? A gente espera que ele... Na palavra dele, ele faça presente isso no dia a dia, porque o Giants precisa mudar a mentalidade. Como eu disse, a franquia da NFL que mais precisa. Nossa, nego, tá falando muito alto aqui. É a franquia que nego mais precisa mudar a mentalidade. E com o novo General Manager, tendo as redes do futebol americano da franquia, isso vai acontecer. Espero que isso aconteça. Que tempos melhores sejam bem-vindos na nossa franquia, que tempos melhores aconteçam, porque, nossa senhora, tira 2016 é só ano ruim, praticamente.
Exato, exatamente.
Nós merecemos muito, muito mais do que isso. O Giants, como franquia, como história, merece mais que isso. Eu espero que isso aconteça, que isso ocorra.
Exatamente. Sobre contratação, né? Quando deve ser essa contratação do GM? Como a gente falou, não tem uma data exata. Até as entrevistas ainda estão acontecendo. Hoje, como o Iago falou, ainda tem mais uma. Eles estão fazendo 2 por dia, o Giants, né? São 9 candidatos. Hoje eu acho que já finalizam 6 dessas entrevistas. Vão faltar mais 3. E aí até, eu acho que dia 18, que é terça-feira que vem, vai ser finalizadas as entrevistas. Eu acredito que lá para o dia 21, lá para o dia 22, eu acho que a contratação deve acontecer, né? Eu acho também que não deve demorar muito, até porque tem muitos times buscando, e o Giants também não pode correr o risco, que nem na última temporada que estavam buscando o head coach, de perder alguns outros candidatos por demora, né?
Sim, tem essa questão também, né? O mercado de general manager concorrido. Mas eu tô gostando de como o Giants tá levando essa situação, gostando dos nomes, gostando de, porra, da rapidez das entrevistas e tal. Então, espero que tudo ocorra bem, que o Giants tenha um novo GM competente e que a franquia volte a sorrir, né?
Porque isso aí, tá isso aí. É, então acho que é isso, né? Para finalizar, eu acho que o nosso próximo episódio então, vai ser quando a gente definir o GM. Vamos fazer então uma deviação. Quem você acha que vai ser o próximo GM? Lembrando que a gente está gravando dia 14, né? Ainda não temos uma resposta disso. Mas eu acho que vai ser o Joe Schoen. Eu acho que esse é o nome favorito e vai ser o nome contratado. E para você?
Eu também. Se eu tivesse que apostar R$100 em quem seria o próximo treinador, o próximo general manager do Giants, eu apostaria no Joe Schoen também.
Boa. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. E se quiser deixar um finalzinho aí pra galera, pode deixar um recado final.
Só mandar um abraço pra galera aí. Que todos aproveitem bastante os playoffs. Que é uma época fantástica da NFL, mesmo o Giants não estando. E agradecer todos os ouvintes aí do podcast. Que agora a gente voltou com o podcast. O próximo, espero que seja a gente discutindo aqui sobre o head coach já com o GM contratado e que tudo corra bem pro Giants. Só isso que a gente quer. Valeu, irmão. Tamo junto.
Valeu, então, galera. Espero que vocês também tenham gostado. Assim que sair a contratação do novo GM, o mais rápido possível, a gente vai tentar gravar um podcast para vocês também saberem a nossa opinião, o que a gente achou e mais notícias que vão saindo aí, né? Mais rumores de candidatos de head coach também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Valeu!